Cátedra Olavo Setúbal do Instituto de Estudos Avançados apresenta resultados de censo realizado em territórios vizinhos aos campi da USP, aqui na capital. Na zona oeste, na proximidade aqui do Campus Butantã, Jardim São Remo e Sem Terra, e também na USP Leste, né, no Jardim Queralux e Vila Guaraciaba. A gente vai entender a importância dessa iniciativa, dados que serão inclusive apresentados hoje, e eu converso com Eliana Souza Silva, que é educadora, ativista social, fundadora da ONG Redes de Desenvolvimento da Maré, maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro, e foi titular da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência em 2018. Está à frente aí desse projeto. Eliana, bom dia e bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal. Tudo bem?
Tudo bem, bom dia a todos e todas. É um prazer também estar aqui com vocês hoje.
Muito obrigada.
Para lançar o censo vizinhança da USP.
Muito obrigada, Eliana, por seu tempo dedicado aqui ao nosso ouvinte. E eu começo te perguntando esse levantamento, a importância desse levantamento, que inclusive compara duas regiões diferentes, né, mais próximas, que tem isso em comum, próximas aos campi da universidade, e abrange dados. Queria que você detalhasse um pouquinho melhor para a gente a iniciativa.
Então, o Censo Vizinhança USP, como a gente chamou, ele é uma iniciativa que da cátedra, como você disse, lá do Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, dentro do Instituto de Estudos Avançados. Eu tive essa oportunidade de estar na cátedra durante um mandato que dura um ano, e propus justamente essa pesquisa que é inspirada no Censo da Maré. Como diretora fundadora da Rede da Maré, a gente tem toda uma área de pesquisa, e uma das pesquisas é justamente levantar o perfil demográfico das populações das 16 favelas ali da Maré, do conjunto de favelas da Maré. Então, esse censo que abrangeu as comunidades do entorno da USP tem inspiração nesse censo realizado no Rio de Janeiro, e na realidade é um censo que a importância dele, desde que eu justamente fui para a cátedra, foi justamente tentar fortalecer essa relação que tem que acontecer entre a universidade e as comunidades do entorno. Uhum. E no sentido muito prático de tentar levantar o perfil dessa população numa perspectiva muito de entender o que é a universidade, que papel a universidade pode cumprir no sentido de estar contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, para a garantia de direitos dessas populações do entorno. Então, é um levantamento que, na verdade, ele considerou toda essa perspectiva do perfil demográfico, mas também as práticas culturais, o relacionamento com a universidade, também numa parceria com a Faculdade de Veterinária, foi feito o levantamento de todos os animais domiciliados nessas quatro comunidades. Uhum. Então, é um censo que, para além de uma pesquisa, né, como a gente conhece, com todos os critérios científicos dentro da universidade, ela tem uma perspectiva de ser, de possibilitar um conhecimento maior sobre as demandas e direitos que essas populações têm, que muitas vezes elas estão ao lado da própria universidade. Uhum. E a gente não tem, enfim, caminhos para fortalecer esses direitos e estabelecer uma relação com as políticas públicas.
Eliana,
então a importância dele está muito nesse campo, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Há vários dados interessantes que aqui a gente vai adiantar. Claro, vocês vão apresentar em detalhes ainda hoje, mas aqui a gente pode pincelar algumas destas informações. E eu te pergunto o seguinte: há muitas diferenças nestas duas regiões, dois lados da cidade, a gente pode dizer assim, onde ficam estas comunidades, se os dados seguem um padrão, se eles têm diferenças, e aí a gente pode até destacar os resultados de um e de outro grupo, não é?
Então, as pessoas acham que todas as favelas ou todas as quebradas, né, vamos falar assim, ou todas, uhum, as periferias, elas são iguais. Na realidade, eu diria, em princípio, para mim, elas não deveriam olhar dessa maneira. Mas os dados mostram, de uma maneira geral, por exemplo, que 52% dos moradores são mulheres. Uhum. E 48% são homens. Isso é, obviamente, tem a ver com uma realidade brasileira também. A população brasileira, ela é mais feminina. Aí eu queria destacar nessa questão que você me perguntou, que assim, os dados eles são específicos em função das condições e da história de ocupação dessas áreas. Tem a ver também delas estarem mais próximas de ter o que é considerado centro, né? Uhum. Então, por exemplo, São Remo e Sem Terra, então está perto de Butantã, já Vila Guaraciaba e
Jardim Queralux.
Jardim Queralux estão mais perto da USP Leste. Então, obviamente, as condições de urbanização, de ocupação dessas regiões e do acesso das pessoas às políticas públicas é diferenciado. Uhum. A gente pode dizer isso claramente, os dados também mostram isso, mas tem o que a gente é importante quando a gente está falando de favela, de periferia, é entender que são regiões da cidade onde as políticas públicas elas chegam em tempos distintos de outras regiões da cidade, né? Então são áreas que muitas vezes realmente o poder público não chega da maneira que chega em outros. Então a gente pode perceber isso claramente, e isso é uma característica, né, que a gente pode dizer e chamar atenção em relação às favelas de uma maneira geral, mas isso tem a ver com essa perspectiva desigual de ocupação da cidade, e muito menos com características específicas dessas populações. Eu estou querendo chamar atenção em relação a isso.
Sim, sim.
Então, assim, são comunidades de tamanho muito próximos. Então, São Remo, por exemplo, a gente tem 7 mil, o IBGE em 2010 identificou 7.654 pessoas, em 2019, que o nosso censo, a gente acabou o levantamento, a pesquisa de campo em 2019, aí veio a pandemia, a gente acabou processando todos esses dados aí nesse período de pandemia. Uhum. Em 2019, que foi o corte ali, né, do final da pesquisa, a gente identificou 8.457. Uhum. A gente vai ter o censo agora, né? Então a gente vê que tem um crescimento específico, né? Então, em São Remo, por exemplo, 53% da população tem menos de 30 anos, então a população jovem. Enfim, eu acho que o que é importante do ponto de vista desse censo é a gente poder olhar de maneira mais profunda como universidade, uhum, quais são as demandas que essas populações têm e o que que elas concretamente podem estar se relacionando, né? Eu acho que é uma pesquisa que, inclusive, é importante explicar, ela não compete com o censo do IBGE, no sentido de que a gente traz questões que não são perguntadas, inclusive, no censo do IBGE. Então, a gente aprofunda a questão da escolaridade, a gente aprofunda essa parte toda das práticas sociais e culturais. Então, é um levantamento importante, inclusive, para reconhecer a sociedade civil local, para reconhecer a mobilização da uhum, população. Enfim, precisa estabelecer, do ponto de vista da sua relação com a universidade.
Uhum. Um censo diferenciado, como você está detalhando para a gente, em relação ao que o IBGE realiza. Agora, Eliana, eu bati os olhos, tem muitos detalhes, sem dúvida, entre os resultados das duas zonas, né, Zona Leste e Zona Oeste. Dá para perceber o seguinte: boa parte dos territórios, né, dos imóveis nesses territórios, não tem documento que comprove posse. Isso se repete nos Sim. dois lados da cidade. Tem muita Sim. criança que deveria estar estudando e está ou Sim. estudando e Olha. Trabalhando. Isso também chama a atenção, né? E tem uma atividade cultural importante também. Eu acho que eu pincei três pontos, mas por favor, fique à vontade se você quiser destacar outros pontos.
Uhum. Eu destacaria, por exemplo, o censo, esse censo, né, Vizinhança USP, levantou, por exemplo, fez um levantamento, né, a partir da declaração das pessoas, obviamente, das relações homoafetivas. Uhum. Então a gente identificou, reconheceu a importância de também trazer esse dado para o conjunto. Outra questão que a gente levantou, que eu acho que também é importante, entre as mulheres grávidas, a gente também recenseou homens que declararam terem mulheres que, né, grávidas, né, terem, também estarem, enfim, terem uma relação, mesmo que não morando na casa, mas existe uma relação ali de essa pessoa declarou que vai ser pai, mas necessariamente a pessoa não mora ali na residência, uhum, onde ele mora. Então a gente tentou trazer questões assim mais refinadas. O próprio censo dos animais domiciliados, né, a importância de olhar para os animais, né, para as casas onde tinham animais. Também saiu um livro, foi lançado aí há 15 dias, 20 dias, sobre o perfil desses animais, a relação domiciliar ali da família com esses animais. Então, acho que é um censo realmente que buscou entender, né, uhum, essa relação mais profunda com a vizinhança da USP, no sentido de fato, a partir desses dados, e já tem muitas outras informações sobre essas favelas, porque a USP já trabalha há muito tempo fazendo pesquisa dentro dessas universidades, dentro dessas comunidades, já faz muitos projetos de extensão. Então a ideia era que a gente pudesse, nesse momento, talvez, olhar, ter uma visão geral, ter um retrato geral de como essas comunidades estão, né? E como a gente pode, de fato, reconhecer a necessidade e a possibilidade de estar contribuindo com as agendas, uhum, que, uhum, e demandas que essas comunidades têm, né? De uma maneira organizada, a partir das organizações, reconhecendo todo esse aparato de instituições, inclusive, que existem organizadas, que podem estar encaminhando lutas com respaldo de pesquisa técnica, a universidade cumprindo o papel que ela tem que cumprir também, político, assim.
Sem dúvida, são muitas organizações nessas comunidades. Isso pode ajudar, como você está dizendo para a gente, em reivindicações, né, ali para o poder público. Bom, isso vai ser detalhado hoje em evento na tarde de hoje, a partir das 17 horas. As pessoas vão poder acompanhar pelo iea.usp.br/ao vivo. Lembrando que a Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência é uma parceria entre o Instituto de Estudos Avançados da USP e o Itaú Cultural, e desde 2016 a iniciativa abre espaço para discussão, justamente promoção de atividades voltadas para o cenário das artes, com foco na gestão e ação cultural, e agora ampliando, né, através desse trabalho, nessa análise aprofundada e diferenciada em relação ao censo que já é realizado, esse censo Vizinhança USP. Resultados deste levantamento de dados populacionais e socioculturais entre os anos de 2019 e 2021 nestas comunidades próximas da USP. Eliana, todos convidados, todos os interessados convidados para o evento de hoje, não é?
Sim, totalmente, todos convidados e convidadas. A gente vai, enfim, celebrar, né, essa possibilidade de ter conseguido realizar, uhum, essa publicação. E também é importante falar, assim, para finalizar, que houve um esforço de reunir pesquisadores, professores da USP para analisar essas informações. Então, são duas publicações que têm 12 autores, pessoas que se debruçaram sobre os dados e, enfim, de fato a gente tentou, se esforçou muito para que houvesse uma participação da comunidade. Toda a pesquisa foi feita com articuladores locais, pessoas que moravam nessas comunidades, e toda uma articulação com as instituições também locais. Então acho que é um momento importante de mostrar uma pesquisa que tem essa perspectiva de garantir todo rigor acadêmico, científico, mas ao mesmo tempo vai, de fato, a partir da sua difusão, influenciar em mudanças e contribuir para melhorar a vida de pessoas que estão ao lado da universidade, que a gente não pode deixar de modo algum, de reconhecer que tem um papel, né, em contribuir para a vida dessas pessoas.
Eu conversei com a educadora ativista social, fundadora da ONG Redes de Desenvolvimento da Maré, Eliana Souza Silva. Muito obrigada, viu, Eliana? Bom evento e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e vejo todo mundo lá, por favor.